Olá, aqui quem fala é o CA, e você está escutando o 15º episódio do Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E no programa de hoje, Anderson Couto e eu falaremos sobre o racismo estrutural. Anderson Couto abre este programa explicando detalhadamente o conceito elaborado pelo jurista e filósofo do direito, Silvio Almeida. Na sequência, eu vou falar sobre os usos sociais deste conceito, especialmente de algumas de suas distorções. Vamos pro giro!
Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes do Giro Histórico. Falando aqui, Anderson Couto, professor de História, podcaster e radialista de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Há algum tempo, criou-se no Brasil o mito da democracia racial. Pensadores como Gilberto Freire, que é considerado tanto no Brasil quanto fora dele um dos clássicos da sociologia brasileira e latino-americana, participaram da construção dessa ideologia insidiosa, fabricada pelas elites brancas, já unidas entre si, de modo a evitar o espírito de revolta dos negros que tantas vezes já havia se mostrado no período colonial. Esse conceito agiu e ainda age como principal impedimento da possibilidade da construção de uma consciência de raça por parte dos afrodescendentes no Brasil. Freire teria construído a contrapartida teórica de uma noção rósea e humanitária do passado escravista brasileiro, abrindo a possibilidade de construção de uma ideologia social apenas aparentemente inclusiva e extremamente eficiente no sentido de manter os descendentes de escravizados em uma posição de subalternidade na sociedade. Nas últimas décadas, no entanto, percebe-se uma tendência crescente para ver Gilberto Freire como um clássico do passado em vez de alguém com contribuições para o presente. Para toda uma geração de estudiosos latino-americanos que pensam as relações culturais e sociais a partir de uma perspectiva comparativa, por exemplo, ele não é mais que um ideólogo e mistificador. No entanto, ainda vemos bastante em voga na sociedade uma certa crítica ao termo racismo estrutural, que, segundo a definição do filósofo, advogado, professor universitário e atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, é, abre aspas, uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Fecha aspas. Ou seja, o exato oposto da mítica democracia racial de Freire. Partindo dessa definição e verificando a história desde o período colonial, observamos que sempre foi gritante na sociedade brasileira uma certa hierarquia racial, que coloca negros, indígenas e mestiços em posição de inferioridade em relação aos descendentes dos brancos europeus. Talvez esse espírito de revolta dos descendentes de escravizados tenha sido apaziguado pelo apagamento planejado de práticas e de leis injustas que marcaram o período colonial e o monárquico brasileiro, mas que deixaram seus reflexos na sociedade de hoje. Podemos buscar um exemplo no conceito do defeito de cor, bem comum no século XIX, que se configurava em um conceito de racialidade em questões sociais, como se pessoas indígenas e negras pudessem ter na sua constituição biológica algo que fosse defeituoso, como pouca inteligência, por exemplo. Era exigido um documento liberando o indivíduo das questões do defeito de cor para o exercício das funções consideradas importantes na sociedade. Esse tipo de legislação nos mostra que o Brasil escravista era, nos moldes expressos em diversas reflexões que remetem à Idade Média e moderna europeia, uma sociedade estamental, com uma população dividida social e racialmente entre pessoas de primeira e segunda classe. Fica aqui o chamado à reflexão sobre o quanto ainda reproduzimos inconscientemente essa sociedade do passado nos dias de hoje, e o quanto precisamos discutir a respeito. Encerro com um pequeno trecho escrito pelo professor do Programa de Pós-Graduação em Letras e do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, Adélcio de Souza Cruz. Na introdução do seu ensaio sobre o livro Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. O link do ensaio, publicado em 2021, está na postagem desse episódio. E o livro de Ana Maria Gonçalves, se você ainda não leu, é leitura obrigatória para aprimorar a nossa reflexão proposta acima. Vamos ao texto do Adelcio. Abre aspas. Vez por outra, surge o argumento que se opõe às lembranças da travessia feita por parte dos meus ancestrais nos tumbeiros. Isso, tumbeiros, ou navios negreiros, como queiram. Por que parte dos meus ancestrais? Porque me refiro aos que fizeram a viagem no porão, e não aos que bravamente ocupavam o tombadilho. Não se vai alocado num porão por vontade própria. Há um instrumento para se proporcionar isso, a violência. O romance Um Defeito de Cor, da mineira Ana Maria Gonçalves, vem somar-se ao texto de Maria Firmina dos Reis em Úrsula e ainda à narrativa de Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo, formando o que denomino a trilogia das cenas primordiais da violência. É claro que não se deve focar unicamente a história dos africanos e seus descendentes no Brasil a partir desse ponto, a viagem nos porões dos tumbeiros, mas é essencial não deixar que essa cena, assim como tantas outras, sejam varridas para o limbo dos acordos cordiais. Segue-se a eliminação da violência histórica brasileira, o silenciamento sobre a questão étnica, passo decisivo para a futura concepção da teoria da mestiçagem, o racismo brasileiro de plantão sempre. Fecha aspas.
Você acabou de ouvir essa excelente explicação dada pelo Anderson Couto, muito bem contextualizado historicamente sobre o conceito do racismo estrutural. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os usos feitos deste conceito. Para isso, eu estou partindo de uma reportagem do André Santana, que é jornalista, cronista do UOL, e um dos fundadores do Instituto Mídia Étnica, que é uma organização da cidade civil criada por jovens negros de Salvador em 2005. Então, segundo o próprio site, desde o surgimento, o INE tem trabalhado em prol da diversidade étnica e de gênero na comunicação e na construção de ferramentas próprias que possam contribuir para a superação das desigualdades. E o INE, o Instituto Mídia Étnica, tem um canal de comunicação chamado Correio Nagô, que é um website, um site jornalístico focado em notícias, matérias, ensaios, vídeos que têm relação direta, ou melhor, que tratam exclusivamente da cultura afro-brasileira, de temas ligados aos afro-brasileiros, a população negra no Brasil, com o grande objetivo de trazer para a mídia diversidade e dar voz àqueles que durante muitos séculos nosso país foram silenciados ou foram colocados em posição de minoria de direito. Embora a população negra no Brasil seja a maioria demográfica, eles ainda são alijados de direito, são minorias de direito. Nessa coluna do André Santana, espetacular, intitulada Racismo Estrutural, alegado por Vanessa Camargo, não é álibi para racistas, ele vai comentar as atuais declarações da cantora que, para justificar suas atitudes racistas em relação ao participante Davi, alega que é culpa do racismo estrutural. E aí que vem a distorção. E é muito comum em vários meios, da academia, sociedade civil em geral, na mídia, conceitos muito bem elaborados que servem para explicar fenômenos sociais e históricos serem distorcidos. Distorcidos no sentido que muitas pessoas às vezes não leram, não conhecem profundamente o conceito, mas ao se popularizar, ao começar a ser dito por diferentes pessoas, eles se apropriam desse conceito e muitas vezes dão um uso diferente da intencionalidade original. como no caso que o André Santana vai comentar da declaração da Vanessa Camargo. Porque é interessante, né? Parece que ao falar que a culpa é do racismo estrutural, se diz que, olha, o racismo está presente na sociedade brasileira, o que não é uma mentira, é uma realidade, é um fato histórico e social. Só que, ao falar disso, tira a responsabilidade do indivíduo. Como se o indivíduo não tivesse culpa por atitudes e ações racistas. Claro que, como o próprio Silvio Almeida diz, o racismo estrutural, esse racismo estrutural que é uma forma de racionalidade, o racismo como uma forma de racionalidade nas cidades ocidentais, e tem link para um vídeo aí do Silvio Almeida, pro INE e pro Correio Lagoa, inclusive no post, vai criar situações sociais na qual muitas vezes as pessoas se espantam por ver um homem e uma mulher negra em um lugar que eles não esperariam vê-lo. Se a gente pega dados da sociedade, a gente vai ver, por exemplo, que em determinados espaços a população negra é abundante, em outros, muito pequena. Vou dar um exemplo prático aí da minha realidade. Quantos professores negros na universidade nós tivemos? Eu tive um professor negro durante toda a minha graduação, realizado em uma universidade pública. Trabalhei mais de 10 anos em instituições privadas de ensino superior. Eram raros os professores e as professoras negras colegas de trabalho. Se você vai, por exemplo, aos dados do Ministério da Justiça, especialmente o Infopen, que o tempo todo monitora a população carcerária no Brasil, você vai ver que a proporção é radicalmente inversa. A maior parte da população que está encarcerada no Brasil hoje é negra. A maior parte da população que vive nas periferias e é alvo de ações violentas cometidas por agentes do Estado é negra. Isso faz parte também do racismo estrutural. E esse racismo estrutural, que o Anderson explicou muito bem, acontece cotidianamente. E atualmente existem pessoas que estão jogando a culpa no racismo estrutural para tentar retirar as suas responsabilidades individuais por ações racistas. Como o próprio Silvio Almeida fala, por ser estrutural, aumenta nossa responsabilidade no combate ao racismo, por sermos antirracistas. E mais do que isso, não tira a responsabilidade do autor do racismo. Quem comete racismo, injúria racial ou racismo, que são equiparados por lei atualmente, está cometendo um ato criminoso. Muitas vezes, como o próprio André Santana coloca na sua coluna, o que parece que esses pedidos de desculpa tentam evitar o cancelamento nas redes sociais, na mídia em geral. E muitas vezes, como eu já acabei de dizer, tentam retirar a responsabilidade do indivíduo. Então é fundamental que a gente tenha a noção que o racismo estrutural, ele deve ser desmontado, desconstruído e combatido cotidianamente por ações antirracistas. Ser antirracista é uma obrigação de todos nós. E a gente não pode dizer, foi mal, estava dentro do racismo estrutural, para justificar atitudes, atos racistas, seja contra populações negras, indígenas, para as minorias de direito. Então é muito importante que a gente tome cuidado para evitar que certas condutas sejam normalizadas por uma distorção ou por um uso mal intencionado deste conceito tão importante e tão interessante elaborados pelo Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Então, eu vou ficar por aqui, nós vamos para o encerramento do programa, não desligue que tem um recado bem importante e nós nos vemos na semana que vem no Fronteiras no Tempo. Sou eu novamente, estamos finalizando os Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. O recado importante que eu queria dizer é que recentemente nós recebemos aí um aviso do Padrim que ele está encerrando as suas atividades. Então, a partir do mês de abril, não serão aceitos novos padrinhos e madrinhas aqui no Fronteiras no Tempo e nenhum dos projetos que está alojado no site. Nós já estamos estudando as possibilidades de migração e de oferecer outros serviços de plataformas para o financiamento coletivo, que é tão importante para nós. Inclusive, tanto Fronteiras no Tempo, tradicional, clássico, fronteirão, quanto o Fronteiras no Tempo e Historicidade estiveram no hiato, por conta que nós tivemos aí um decréscimo na quantidade de nossos apoiadores, e a gente paga os nossos editores, a gente paga o servidor do Fronteiras no Tempo, e claro que para pagar precisa ter recurso. E como a gente teve um decréscimo nos recursos, a gente precisou entrar num pequeno hiato dessas produções, mas está sendo retomada. Semana passada saiu Historicidade, uma coisa muito bacana. Nós estamos aí com alguns episódios do Fronteiras no Tempo gravado. Então, assim, não se preocupe. Toda semana você vai ter conteúdo no seu feed, ou no seu agregador de podcast. Você vai sempre estar nos ouvindo aí semanalmente. Isso é uma promessa que em julho nós vamos completar 10 anos. Não é nem uma promessa, já está sendo concretizado. Vai ter semanalmente, mas é importante que você nos apoie. Então, a partir do mês de abril, nós vamos começar a indicar os caminhos para quem tem interesse de nos apoiar, que possa fazer. Ser nossa madrinha, o nosso padrinho, nosso apoiador, nosso mecenas nesse projeto de história pública, divulgação do conhecimento histórico. Semana que vem sairá Fronteiras no Tempo, a qual Uberaba, eu e o estagiário Rodolfo falaremos sobre uma questão muito importante na nossa história, que envolve a questão da terra no Brasil. A gente vai destrinchar o assunto. Então, eu agradeço muito por ter ficado até aqui conosco, me despeço de você e nos ouvimos semana que vem no Fronteiras no Tempo. Grande abraço!